CBN. Bom dia, doutor.
Sete horas e 43 minutos, é o momento do quadro Bom Dia, Doutor, e a gente sabe que já está se aproximando aí das festas de fim de ano, confraternizações, Natal, Ano Novo, e junto com essas festas, as pessoas muitas vezes vão no mercado comprando várias sacolas pesadas, passam horas aí na cozinha preparando aí a ceia, no que acaba causando dores nas costas, nos pés, e o que fazer para evitar esse tipo de dores? O doutor René Barone, fisioterapeuta, já está aqui com a gente, vai tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e também como prevenir essas dores, já que tem muita gente que fica sobrecarregado nesse período, né, doutor?
E não só em questão musculoesquelética, mas também emocional. As pessoas estão muito ansiosas por certas datas, quem já não está esperando essas datas? E a gente sabe que o fator emocional também acaba gerando dores musculares, tá? Seja por ansiedade, estresse e preocupação. Então é importante a gente falar isso também, né?
É isso aí, muito importante mesmo. Até porque a gente, eu já começo com uma dúvida.
Total.
Atenção, deixa o músculo aí mais tensionado, como fala.
De fato, isso é fato, tá, pessoal? Todas as vezes que nós temos um indivíduo, uma pessoa, um paciente, que ele tem uma carga emocional, ansiedade, ela tem a capacidade de gerar estímulos no sistema nervoso central do paciente. O que, que é isso? No cérebro, que vai gerar informações nos músculos. E os músculos, é importante a gente salientar, que eles são apenas a vítima. Você tem uma série de informações, né, de estímulos que chegam para esses músculos e eles acabam tensionando como forma de proteção, porque é uma carga que chega toda hora de informação para ele. Então, consequentemente, esse paciente vai sentir a dor. E associado a isso, a gente pensar, quando ele tem uma carga emocional, principalmente de ansiedade, geralmente ele tem alteração do sono. É aquele paciente que deita, demora a dormir ou não dorme bem. E se você for pegar quem estiver do outro lado ouvindo, ele sabe. Não dormiu bem, tá com carga emocional, no outro dia ele tá todo tenso, todo travado. Quem nunca passou
todo
por isso?
Todo dolorido.
Todo dolorido, né? Então, quer queira ou não, isso é fato e acaba acontecendo, tá?
Tá certo, doutor. A gente tem a pergunta aqui do ouvinte João Vitor. Ele disse que vai fazer uma viagem longa de carro. Uhum. Que alongamentos posso fazer para evitar dores nas costas? Sempre que viajo, também meus pés ficam inchados. Por mais que eu vá sentado, o que eu posso fazer para evitar as dores?
Fazer pequenas pausas durante a viagem, isso é muito importante, tá? Primeira coisa, esse inchaço nas pernas, ele de fato tem um sentido por que ele acontece. Como o paciente fica muito tempo sentado, ele não tem retorno venoso. O que, que é isso? Ou é pouco retorno venoso? A circulação, ela tem um ciclo contínuo dentro do corpo, ela fica indo e voltando ao longo de todo o corpo. Quando ele fica muito tempo sentado, como ele não força na hora da pisada, a batida do pé, esse sangue ele não volta, tá? Para fazer o ciclo normal do coração com ele. Então ele fica se estancando lá embaixo, por isso que ele fica com um inchaço. E para associar e melhorar isso e também a questão das dores, é importante que ele faça pequenas pausas ao longo do caminho, para ali na beira da estrada, se alonga, faz um movimentozinho, depois volta para o carro de novo. Isso em torno de 40 minutos, uma hora, sempre dá essa pausa, é importante. Ele vai melhorar a circulação das pernas, ele vai também aliviar a tensão na carga nas costas, na lombar e em todo o corpo. Então, ou seja, ele vai também ter um alívio da dor. Então, essas pequenas pausas, elas são tão fundamentais quanto a própria viagem, tá?
Doutor, e para quem faz essa viagem, por exemplo, tem gente que viaja muitas horas de avião, no ônibus, né? Que fica aquele espaço limitado, tu tem que ficar ali e já tem aquele inchaço,
sim,
aquela dormência nos pés. O que fazer nesses casos?
Se preparar antes, tá? Às vezes é muito importante, acima de tudo, que essa pessoa tenha uma vida ativa antes de qualquer,
sim,
viagem, né? Alongamentos, exercícios simples que a gente pode fazer, de se esticar ali, na linguagem do acreano, pouco antes da viagem, deixa essa musculatura mais relaxada para a tensão que ela vai receber durante a viagem. Então é importante, sempre um alongamentozinho vai cair bem, seja uma viagem curta, mais longa, porque o corpo se prepara, as estruturas se preparam para receber. Porque a gente pensa assim, poxa, mas eu vou ficar parado, por que que eu vou receber essa carga? Vocês não têm noção, mas até o movimento que a gente fica aqui, a posição que a gente fica aqui parado, as estruturas e ao longo dos minutos, elas recebem uma carga muito grande. Então, independente da viagem ser curta ou longa, ou a posição, tem que fazer alongamento ou exercício para se esticar um pouquinho, é fundamental, tá?
Muito importante. E alongamento também antes de se exercitar, não é, doutor?
Total.
Porque é super importante. Muita gente acaba se lesionando por não fazer um alongamento adequado.
Exatamente, tá? O que que a gente tem que salientar? Toda vez que o indivíduo faz um alongamento antes, você está dando um sinal para o corpo que você vai preparar ele ou aquela estrutura para alguma coisa. E quando você não faz isso, você joga uma carga abrupta sem o corpo ter recebido aquele estímulo. Ó, eu estou chegando para te usar para alguma coisa. Quando você faz isso, você liga o sinal vermelho. Fala, ó, alguma coisa vai ser trabalhada a mais, alguma coisa vai ser exigida. Então, o alongamento antes, ele é muito importante. Seja qual for a atividade física ou o movimento que você vai exigir um pouco mais do corpo, tá? Isso é importante te falar.
Então, a gente vai agora com a pergunta do Davi. Eu trabalho em escritório e agora em dezembro estamos funcionando de plantão de 12 horas. Isso pode causar algum dano permanente na minha coluna? É aquela questão que você já estava falando de fazer pequenas pausas, né? A gente trabalha também aqui muito tempo sentado. Quando é no final do dia, a dor na lombar é certa, né? Ali no meio das costas, mais abaixo. O que fazer, doutor?
Olha, exercícios laborais, eles são muito fundamentais, tá? Seja qual for a atividade, seja qual for o estabelecimento de trabalho, para quem trabalha muito hoje, depois, pós-pandemia, a gente teve muita questão do home office, né? Ou então, quem trabalha em escritório, na parte executiva, é importante fazer exercícios específicos para a coluna, tá? Principalmente porque nesse meio tempo quem sofre bastante é a coluna, coluna lombar, coluna cervical. E essas sequelas permanentes, como ele perguntou, se pode acontecer, é um termo meio grosseiro, mas esse paciente ele pode ter algum dano mais sério. Por exemplo, uma hérnia de disco, tá? Ele pode ver um quadro de cervicobraquialgia ou a hérnia de disco mais clássica, como todo mundo fala. E assim, não é uma doença grave, mas os sintomas que ela causa são bem desfavoráveis, desconfortáveis para o paciente, né? Eu costumo falar que eu não desejo hérnia de disco para ninguém, né? Porque só quem tem sabe o tipo de dor que é e o quanto ela perturba a vida do indivíduo. Então, assim, uma das formas de minimizar ou evitar esse tipo de dor é se exercitar ao longo do trabalho, fazendo pausas, por exemplo, de 45 minutos a uma hora, fazer pausas para fazer alongamentos, alguns movimentos que são simples, mas que têm uma efetividade muito grande na vida do indivíduo.
Doutor, desculpa, Vitória, é porque pegando o gancho, quando ele está falando de hérnia de disco, desse diagnóstico, quando a pessoa tem, como é que fica a qualidade de vida dela e como é que é o tratamento para a hérnia de disco?
Então, isso é muito importante, tá? Quanto mais rápido esse paciente fizer o diagnóstico e iniciar um tratamento, melhor a resposta que ele vai ter no prognóstico, ou seja, de favorável para a situação dele. Agora, quanto esse paciente tem o diagnóstico, ele fica demorando para fazer um tratamento, você não tenha dúvidas que a curto, médio e longo prazo, a qualidade de vida dele vai ser totalmente afetada, né? Nós temos que dados aí, né, pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e Ortopedia, que é uma das doenças mais incapacitantes do mundo em questão de atividades laborais, chama-se hérnia de disco. Então, você tem uma noção do quanto isso afeta a vida de qualquer indivíduo ou paciente, tanto a médio, curto e longo prazo, tá?
E quais são os sintomas iniciais, assim, que, eu tenho que procurar um médico, ajuda, porque isso aqui não está normal?
Perfeito, tá? Então, o que a gente pode salientar antes também? Hérnia de disco, ela pode acontecer em qualquer parte da coluna cervical, tanto alta, tá? Da coluna vertebral, tanto na parte cervical, torácica ou lombar. Qual é a mais comum? Lombar e cervical. E quais são os primeiros sintomas que eu começo a ficar atento? Toda vez que eu sentir em membros inferiores, ou seja, nas pernas ou nos braços, que são os membros superiores, dormência, formigamento, tá? Aquela sensação, parece que tem hora que a mão esquenta, esfria ou perde força, ou ela tem tipo a gente fala no consultório, umas arainhas correndo no braço ou na mão, tá? Tiver esse tipo de sintoma, fique atento, que pode ser algum pinçamento de raiz ou alguma hérnia de disco que está se instalando ali. E o tratamento, de antemão, eu sempre falo, o melhor tratamento para hérnia de disco chama-se fisioterapia, tá? Um dos grandes erros é tentar tratar a hérnia de disco com medicamento, anti-inflamatórios e analgésico, tá? Ele pode ser usado ali para contornar, mas já direcionar o paciente para fisioterapia, que vai ser sempre o melhor tratamento para esse paciente. Falo isso com propriedade porque é a rotina que a gente vê nos consultórios e nas clínicas, tá?
E muitas vezes a pessoa se acostuma com a dor. E é importante salientar que não é para se acostumar com essa dor. E é para tratar, porque acaba que vai piorando com o passar do tempo.
Não tenha dúvida disso, tá? E assim, ó, a dor aguda, ou seja, aquela dor que você sentiu naquele momento apareceu de forma abrupta, ela responde de uma forma ao tratamento. E toda vez que o paciente tem uma dor por mais de 3 meses, ou seja, uma dor crônica que ficou ali 1, 2, 3 meses, depois disso o tratamento vai ser totalmente diferente, a resposta dos tecidos que a gente vai dar ao estímulo é diferente, tá? E a qualidade de vida desse paciente, ele vai ser afetado diretamente. E eu sempre converso com o paciente o seguinte: pensa tudo que você está abrindo mão, perdendo, por conta de dores que você não está tratando, sabe? A gente pega hoje, né? As pessoas prezam tanto em falar em qualidade de vida, mas pensa comigo, o paciente que às vezes tem hérnia de disco, um pai de família que trabalha e ele não consegue ter um momento, às vezes, de lazer com o filho, ou às vezes um avô com um neto. por conta de dores, né? Limitações. Então, não tenha dúvida que isso é muito importante a gente salientar aqui, né?
Tá certo. A gente ainda tem uma pergunta por aqui, a pergunta da Gisele. Quando é hora de procurar o fisioterapeuta? Eu tenho dores na coluna, mas quando tomo algum remédio que compro indicado na farmácia, ela passa, mas sempre volta.
E aí tá um grande perigo, né? A automedicação. Automedicação, gente, ela é um dos fatores que mais pode piorar um quadro de dor do paciente, um quadro de dor crônica. Por quê? Toda vez que você toma um medicamento, principalmente aquele ali de farmácia, que você tem acesso, você mascara um problema e às vezes a gente pode ter um diagnóstico mais grave, certo? Não são todos os casos que vão ser graves, mas você acaba escondendo, jogando a sujeira para debaixo do tapete. Só que a gente sabe que uma hora essa sujeira fica grande e ela vai ser exposta. Então é a mesma coisa, uma doença ou um quadro de dor, tá? E o que que acontece? Toda vez que o paciente sentir alguma dor, né? Seja ela qual for, a mínima ou máxima intensidade, ela pode procurar diretamente um fisioterapeuta, tá? E é importante a gente salientar, gente, que o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. O que que é isso? Sim. Eu tenho uma dor, eu preciso ir no ortopedista, eu preciso ir no reumatologista? Não, eu posso ir diretamente com o fisioterapeuta. Ele tem total autonomia para fazer o diagnóstico, solicitar os exames de imagem necessários, fechar o diagnóstico e direcionar o tratamento.
Importante.
Eu, particularmente, só encaminho meus pacientes para o ortopedista ou qualquer outro especialista caso a fisioterapia não consiga resolver.
Quando é caso de cirurgia.
Exatamente. Se você for pegar, 80% dos atendimentos do consultório de ortopedia, eles são fisioterápicos. Você vai no ortopedista, por exemplo, com um quadro de dor nas costas, se não for um caso cirúrgico, geralmente ele faz o quê? Ele examina, solicita exame de imagem, prescreve o medicamento anti-inflamatório e fala, você tem que fazer a fisioterapia. Ali, de fato, a gente vai ter um tratamento. Por quê? O tratamento medicamentoso, ele ainda não é o tratamento, tá? Então, assim, sentiu a dor, sentiu desconforto, você pode procurar tanto o reumatologista, o ortopedista, ou especificamente o fisioterapeuta. Qualquer um deles vai ter raciocínio clínico, visão clínica para entender o caso e direcionar o tratamento. Se não for com o fisioterapeuta, a gente encaminha para o profissional que pode ser direcionado. Mas, acima de tudo, a gente já tem a capacidade de fechar o diagnóstico e dar um tratamento para o paciente.
E é super importante fazer essa reabilitação, porque é colocar o músculo para funcionar de novo, não é isso?
Total, né? E, acima de tudo, Vitória, como você está falando a questão da reabilitação, a gente pensar em prevenir. Né? A prevenção, ela é sempre importante. O melhor tratamento, né? O brasileiro, eu falo que ele tem muito uma característica reabilitativa. Mas será que a gente não conseguiria diminuir os problemas se a gente fosse mais preventivo? Não tem aquela coisa, o brasileiro só fecha a porta depois que o ladrão entra, né? E aí não dá para fazer muita coisa. Mas a gente pensar em ter uma vida mais ativa, deixar o sedentarismo de lado, fortalecer Sim. os músculos, musculação, pilates. Às vezes uma caminhada na rua, né? A gente aqui, a cidade não favorece muito, mas ter parques ali, pra você dar uma caminhada, fazer algum tipo de exercício aeróbico, pra você ter ideia, isso já alivia significativamente a questão de dores nas costas e principalmente dores crônicas. Tá?
Doutor, e qual é o quais são os diagnósticos que chegam mais para você no consultório? O paciente já chega em estágio bem delicado?
No meu caso, lá sim, né? Que a gente pega muitos problemas mais sérios, mais graves, né? Mas o mais comum, você não tenha dúvida, são dores nas costas. É muito comum o quadro de dor nas costas nos consultórios de fisioterapia e nas clínicas, tá?
Muito importante. Doutor, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente. Ainda tem tanto assunto para falar que já fica aí aberto mais um convite.
Eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? É sempre um prazer para mim estar aqui.